Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre a ação de doenças, sobre as possibilidades de manejo que o produtor tem buscando mais produtividade. Para isso a gente tem aqui o Nédio, que vai conversar sobre esse assunto com a gente. Nédio, quais seriam as doenças da soja que tem mais ação aqui nessa região de Formosa, em Goiás?
Certo. Nós temos alguns trabalhos conduzidos nessa região desde a safra 2011-2012 e nesse período nós temos uma frequência todos os anos de ocorrência de septoriose e cercosporiose, causados por Septoria glicinis e cercóspora, de modo geral. Nós temos em anos mais chuvosos, principalmente a partir de florescimento, a presença de mofo branco, que é uma doença também com potencial muito alto. Em algumas situações mais específicas, nós temos ocorrência de míldio e oídio, mas são doenças que são mais esporádicas e não têm levantado assim tanta preocupação ao produtor. A partir de metade para o final de janeiro e início de fevereiro, a preocupação aumenta muito com a ferrugem, que dependendo do ano pode chegar com a severidade maior ou menor. O ano passado foi muito violenta, esse ano aparentemente em função do atraso nas chuvas e de um clima mais quente no início, tem tido uma pressão menor até o momento.
E aí, pensando nessa safra 19-20, qual que foi esse cenário? Foi mais ou menos parecido com esse histórico que vocês têm?
Sim, o cenário dessa safra é um cenário de atraso na semeadura da soja, 3 a 4 semanas em média para a nossa região em relação ao ano anterior. Um início de cultivo com clima mais seco do que o normal e mais quente do que o normal para a nossa região. Então nós tivemos chuvas que permitiram o plantio, mas essas chuvas foram espaçadas e não foram condições de alta umidade para proliferar doenças, como de costume acontece. Então, mesmo nessas condições, a gente observou que Septoria e cercóspora, né, mancha parda e cercosporiose, elas aconteceram com uma pressão relativamente alta, principalmente em materiais mais suscetíveis, né. Em áreas de pivô, que aí contam com a irrigação e foram plantados um pouco mais cedo, nós observamos alguns surtos de mofo branco também. Essas foram as principais até o momento. E no mês de dezembro, já dentro daquele período mais seco, nós tivemos alguns surtos epidêmicos de míldio na região, em alguns materiais um pouco mais sensíveis, o que preocupou os produtores, e nós recebemos muitas solicitações de como fazer para controlar essa doença, porque realmente os produtores não estavam acostumados. Então eu diria que seria mais ou menos isso aí. O que a gente chama genericamente de DFCs, incluindo a Septoria e cercóspora, um surto de míldio em dezembro e principalmente nas áreas de irrigação, um pouco de mofo branco.
E aí, Nédio, falando da aplicação de defensivos, né, a gente tem diversas formas de fazer isso, diversas combinações, e uma combinação bem feita, esse trabalho levado a sério, realizado de maneira correta, pode ser fundamental para o aumento da produtividade na hora da colheita.
Com certeza, a aplicação de fungicidas e de químicos hoje ela é uma ferramenta indispensável dentro do nosso sistema de produção. Nós precisamos lembrar que nós estamos num país predominantemente tropical, com um clima que é muito favorável para a ocorrência de doenças, e isso faz com que a gente tenha necessidade de empregar uma série de estratégias para poder controlar melhor elas, né? Então, nós batemos muito em cima de questões bastante básicas, como rotação de culturas, como sementes de qualidade, utilizar plantas de cobertura dentro do sistema, fazer tratamento das sementes com fungicidas bons e, em parte aérea, dependendo da cultivar e dos cenários que eu tenho, posicionar fungicidas de modo a tentar prevenir o ataque de doenças, que pelos nossos números mostram que, em tendo a presença de doença na área, o produtor está deixando de colher um pouco de soja, né? E é isso que nós queremos evitar.
E aí uma série de fatores vão influenciar na ação desses produtos, data de aplicação, cultivar da soja. Comenta para a gente um pouquinho tudo isso que pode modificar a taxa de efetividade do produto.
Os produtos que nós temos disponíveis para a soja hoje, eles são produtos de ação predominantemente preventiva e alguns poucos com algum efeito curativo. Dentro desse cenário, maior será a eficiência quanto mais preventivo esse produto for aplicado. Aplicações em cima de doença instalada costumam ter pouca efetividade e pouco retorno econômico. Um outro aspecto que é importante considerar é que mesmo na ausência de sintomas visuais de doenças, esses produtos têm uma translocação limitada na planta. Eles translocam via xilema, basicamente é subindo, e não via floema, que seria circulando pela planta como um todo. Então, após o fechamento da cultura da soja, nós temos bastante dificuldade de colocar esses produtos nas folhas do bacheiro, que é exatamente o lugar por onde as doenças costumam iniciar o seu processo de infecção. Então, é muito importante que o produtor ele esteja atento a quando as doenças estão iniciando, para tentar se antecipar a isso, e no caso, mesmo dele não ver a presença de doenças, para que ele realize pelo menos uma aplicação bastante efetiva antes de ter o completo fechamento das entrelinhas da soja, porque vai ter uma dificuldade grande de posicionar esses produtos no bacheiro.
E aí uma outra estratégia contra essas doenças também não tem a ver com a aplicação propriamente dita, a própria palhada pode ajudar no controle das doenças na soja.
Nós temos visto que para controle de fungos necrotróficos, de manchas em geral, tem sido reincidente o número de casos, ou praticamente constante, de que onde eu tenho uma presença de palhada sobre a superfície do solo, seja ela de braquiária, de milheto, de aveia, principalmente de gramíneas de modo geral, a incidência dessas manchas tem sido muito menor. Então, essa palhada, ela cria uma barreira física para reduzir a quantidade de inóculo desses fungos que são jogados para a parte aérea da planta quando eu tenho ocorrência de chuva, que é um dos aspectos, e adicionalmente eles criam um ambiente que é muito mais competitivo do ponto de vista de biodiversidade. Então você tem fungos benéficos atuando também, e no resultado geral disso tudo, o que nós vemos na prática no campo é que a incidência das manchas ela diminui bastante.